Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim com a presença agora do João Batista Olive, aqui
Boa noite.
comigo na bancada. Seja bem-vindo, João, mais uma vez. Obrigado pela participação. Hoje a gente vai falar um pouquinho da questão do judiciário, mas também reforçar a questão da economia, João, que as pessoas não estão se atentando para o que está acontecendo. Nosso recado hoje é que a gente está perdendo a esperança, será, João?
Pois é, nós deveríamos estar, primeiramente, muito boa tarde a todos. Ao final do dia, nós estamos sentados aqui, o Alex, para fazer um balanço do dia e do que vem acontecendo com o nosso país. Nós, nessa altura do campeonato, Alex, nós deveríamos estar vibrando com a nossa economia brasileira crescendo mais de 3%. Eram estas as previsões, né, gerando emprego, porque, na minha concepção, o emprego resolveria o principal nogórdio da sociedade brasileira, que é a paz, a prosperidade, a diminuição da violência. Ao mesmo tempo, o que nós vemos hoje, no entanto, é por força das oposições da esquerda, é que nós não aprovamos a reforma da Previdência, nós entramos numa barafunda e hoje nós estamos aqui para focar dois temas: desemprego e desesperança provocado no judiciário, principalmente. Eu confesso a você, Alex, aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, que hoje não é um bom dia para mim, porque você tem aí umas manchetes que envolve a questão do judiciário. E eu vim agora à tarde da Cidade Judiciária de Campinas. A Cidade Judiciária de Campinas, olha o nome, Cidade Judiciária. É uma verdadeira cidade. Aqueles fóruns que a gente conhece no interior, o fórum e tal, virou uma cidade aqui em Campinas, uma indústria assim, que emprega um monte de gente para absolutamente nada. Ou seja, se fazer justiça, não precisa de tudo aquilo, mas enfim, é o retrato da doença do nosso país, um dos retratos das várias doenças que acometem a nossa sociedade. Então, assim, se você me permite, eu gostaria de relatar o que aconteceu comigo hoje, que não foi nada extraordinário, nada, um cidadão comum enfrentando uma situação comum, hoje é comum, no dia a dia de todos os brasileiros, só que eu duvido que algum repórter, algum jornalista tenha se preocupado em retratar aquilo que eu vi. E eu quero fazer questão de, não sei se eu vou tomar muito tempo dos senhores e o seu, Alex, mas eu gostaria de tentar, vamos dizer assim, pintar esse quadro dramático da vida brasileira pelo simples fato de que eu estive hoje lá na Cidade Judiciária.
Você vai fazer o que exatamente lá, João?
Então, como todos vocês sabem, há cerca de 2 meses nós fomos, a minha família, fomos vítimas de uma violência aqui em Campinas, onde três rapazes, né, três criminosos, entraram na minha casa, colocaram o revólver na minha cabeça, aquela coisa toda, enfim, não aconteceu nada, levaram os carros, depois a polícia recuperou, levaram os computadores, etc. Aqueles objetos que não tem nenhum valor para eles, mas tinha muito valor para a gente, para a família, fotos, aquelas coisas todas, desapareceram. Essa violência foi a violência prática, ele, que tem algum valor mensurável, computador, celular, carro. Mas a maior violência foi o susto, a invasão da privacidade e aquilo que a gente fica retratando no Rio de Janeiro. A gente fica achando que é com os outros, de repente a gente está envolvido, a gente vira notícia também. Isso aconteceu há 2 meses. Passado esse tempo, houve o processo, os meninos, foram pegos, e dois deles estavam na cadeia, foram hoje para o fórum, o juiz chamou para que a gente os identificasse, aquela coisa dramática, sabe? E eu fui lá, junto com a minha família, para prestar depoimento, e voltei muito triste, cara. Diria assim, aborrecido, chocado, perplexo, porque, veja, eu, minha mulher, meu filho, a esposa dele, a minha filha, cinco pessoas foram lá para prestar depoimento. Você entra numa cidade judiciária, tem gente para cá, gente para lá, guarda, sala, pega documento, sobe, tá. Aí você vai lá no quarto andar, é um corredor de juízes para cá, juízes para lá, e gente. Oh, meu Deus do céu! Aí você entra numa sala, tá lá o juiz, o escrivão, promotor, três advogados e os coitados lá. São coitados? No corredor para eu identificá-los, mas que situação! Por que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu não estou trabalhando? Por que que essas pessoas que estão aqui à minha volta não estão produzindo? Por que que aqueles dois meninos lá, que devem estar morrendo de frio, sei lá de onde vieram, né? Devem estar numa masmorra qualquer, não estão na faculdade, lá na Unicamp, não estão trabalhando, por que que estão ali? Enfim, isso me deixou muito deprimido, viu, Alex? É assim. Então, assim, essa questão do judiciário, ou, mas o João, você está reclamando de quê? Você não queria que tivesse justiça, polícia, julgamento? Claro que sim, senhores. Mas não precisava chegar a esse ponto, a esse tamanho, essa bobagem, essa perda de tempo que nós estamos vivenciando no nosso país nesse instante. Aí, tá, o advogado pergunta uma coisa, responde, e aí você percebe que o processo não vai andar, porque você identificou a roupa do... Eu falei, amigo, eles estavam de touca, eles mandaram eu baixar a cabeça, não podia olhar nem na ponta do dedo dos pés deles. Não, mas com que roupa eles estavam vestidos? Eu falei, já entendi. Se eu não lembrar a roupa que os caras estavam vestindo, não vai bater com o BO e eles vão sair, vão ganhar a rua. E agora, sabe o que acontece, Alex? A preocupação é minha e da minha família. Porque hoje à noite, o que vai acontecer? Se esses caras ganharem as ruas, o que vai acontecer comigo? Sabe, eles falam, mas que caramba, cara. Que situação, que país. Aí você abre o Notícias Agrícolas e ao invés de você ver notícias boas, que o agronegócio está pujante, está exportando e tal, aí nós temos notícias de desemprego. Nós vamos chegar lá. Mas assim, o que nós temos aqui nesse espaço do Notícias Agrícolas, graças a Deus, é destacar as notícias que não são manchetes, sabe, Alex? Porque hoje nós temos, os senhores sabem disso, que nós temos excesso de informação no nosso país. Antes, na minha infância, a gente não tinha informação, era um predomínio de alguns jornais. Para ter um pouquinho de informação era um desespero. Hoje não, hoje nós temos excesso. A gente não sabe, a gente se vira a informação. E hoje, é mais do que nunca, precisa de pessoas como você, como eu, na nossa atividade, que são os comunicadores, que escolhem os assuntos que a gente acha mais pertinentes para as pessoas prestarem atenção. Essa é a nossa obrigação. E aí, vindo lá da cidade judiciária, ó, não estou falando de um prédio, estou falando de uma cidade judiciária, um complexo. Quanto custa isso? Aí eu estou aqui no meu celular, recebo essa imagem aqui, Alex, se você me permite. O Renan vai abrir aqui, ó. Mandaram, claro, estava no Facebook, é uma informação opinativa, mas é uma informação. Alex, leia para a gente.
A justiça brasileira não é lenta. Você que é pobre.
Eu, João Batista, que sou pobre.
O Lula, que é bem rico, teve 145 habeas corpus analisados, mobilizando 178 juízes em 44 instâncias, pulando na frente de 3.730.138 processos. Enquanto isso, você espera 8 anos para a justiça decidir que o SUS deve lhe dar o remédio que salvará sua vida.
Sabe assim, como assim? Como assim? Então, quando a gente percebe... Eu queria até... Eu falei, muita informação. Mas se você visse na segunda-feira, depois daquele domingo, aquela palhaçada que aconteceu domingo, solta, não solta o Lula, a banca de advogados que foram lá visitar o Lula... Aí começaram a ler o nome das pessoas. Aqueles caras custam dinheiro, Alex. É muito caro. Sabe, quem que está pagando tudo isso? Quem que está mantendo esta figura com 145 habeas corpus, mobilizando 178 juízes em 44 instâncias, e ainda porque ele é mais importante que todo mundo? Ele pulou na frente de 3.730.138 processos. Sabe, eu acho que a imprensa está muito focada em outras coisas, não percebe que isso é a essência do nosso drama, sabe, Alex? E ainda hoje, aí pulou uma outra manchete aí.
Mas daí, quando você vê uma decisão dessa, você para pensar, João Batista, presidente do STJ negou outros 143 habeas corpus para Lula e diz que o judiciário não é balcão de reivindicação.
É a juíza do STJ?
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz.
Ela, nossa, ela fez uma coisa muito digna. Ela disse que o STJ não é balcão de usufruto, de politicagem, coisas assim, sabe? Tentou chamar a atenção da nação brasileira sobre esse passa-moleque, essa loucura, essa doideira que o PT está fazendo com a nação brasileira. Porque, assim, aqueles dois meninos que foram lá que quase me mataram, eles não tinham que estar lá, eles tinham que estar trabalhando, estudando, cuidando das suas famílias. E o que que aconteceu? Nós não fizemos o impeachment para voltar a crescer? Nós não tentamos, nós não começamos a recuperar o nosso país? Nós não tínhamos uma perspectiva de crescer mais de 3%, 3,5% nesse momento das nossas vidas? Enquanto isso, você vê o país de que forma?
Retrocedendo.
Esses dias, nós recebemos, está no Fala Produtor, uma mensagem, que eu vou abrir aqui, se me permitem. Está no nosso Fala Produtor, vocês podem procurar e ler aí. É uma manifestação de um produtor que diz o seguinte: nós estamos com a internet fraca aqui, Alex. Bom, eu vou, a hora que abrir, a gente vai ler. Vamos enquanto não abre aqui, vamos puxar a notícia do desemprego. Então nós devíamos estar crescendo 3,5%, não é isso?
É a perspectiva, né?
Então vou pedir para o Renan trocar agora a imagem. Nós vamos mostrar uma fábrica de sapatos tradicional do Rio Grande do Sul que cortou 440 empregos. Foram extintos. É a Crisalis.
Crisalis de Três Coroas.
Três Coroas. Se não fosse a Clique RBS lá do Rio Grande do Sul, da RBS TV, colocar essa notícia no G1, talvez a sociedade brasileira não soubesse. Mas essa fábrica tradicional de sapatos fechou, faliu. 440 empregos perdidos. Hoje ainda, pela madrugada, eu postei a seguinte informação que o Alex vai ler aí, que é, essa é a Crisalis, lá de
Três Coroas.
Três Coroas. Agora vamos para Santa Catarina.
1.400 funcionários da BRF em Santa Catarina aprovam suspensão de contrato de trabalho por 5 meses. Atenção para essa informação, João. Empregados da empresa de alimentos BRF aprovaram, né, nessa terça-feira, suspensão de contrato de trabalho da maior parte da fábrica da companhia em Chapecó, lá em Santa Catarina, por 5 meses, informação do sindicato local. Os trabalhadores vão receber uma bolsa auxílio no valor de 80% do salário, pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, informação também do Sindicato Rural. A entidade não divulgou o número de trabalhadores, mas informou que a medida envolve 1.400 funcionários da linha da fábrica de produtos de carne de frango, João.
Ou seja, eles estão na linha de tiro de mais de 1.400 empregos serem cortados e vão ficar por 5 meses ganhando
auxílio
80% dos seus salários.
Isso.
Pagos por você, Alex.
Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Pela sociedade brasileira. Então, assim, podem me indagar. Então, você não quer que as pessoas que estão lá em Santa Catarina, que trabalham para BR Foods, não tenham amparo? Claro que eu quero. O que eu quero é o óbvio, que eles não tenham seus empregos cortados, que ao invés de 1.400, a BR Foods tenha 3.000 empregos a oferecer e não cortar 1.400. É isso que eu quero e que eu gostaria que tivesse acontecendo. Era para estar acontecendo, mas, no entanto, nós estamos vendo aqui uma situação ridícula, ridícula. A mensagem que eu não consigo abrir aqui, mas é uma infelicidade minha, porque eu não me preparei, desculpe, mais ou menos diz o seguinte. O relato diz o seguinte, Alex: nós estamos com a economia parada, é um desespero. É você só andar pelo país, em qualquer cidade, você não vê negócios novos acontecendo, você não vê empreendedores tentando empreender, pelo contrário, são mais de 3.400 empresas fechadas nos últimos 3 meses. E aí você pergunta, mas qual é a raiz desse problema? A raiz era a reforma da Previdência. Porque se nós tivéssemos feito a reforma da Previdência, nós estaríamos evoluindo. Porque era a recuperação da confiança. Esse é o problema que nos falta no país. Nosso título é sobre desesperança. Porque, assim, você precisa gerar emprego. Para você gerar emprego, você precisa ter um empreendedor que acredita que vai ter consumo para o produto dele. E o investidor, acreditando que aquele empreendedor vai ter renda provocada pela atividade da economia, ele vai botar dinheiro e tudo se dá. A palavra-chave não é só emprego, a palavra-chave é confiança. Então nós precisamos recuperar a confiança e não ficar vendendo desesperança, como nós estamos fazendo aqui, mas nós estamos registrando para a gente evoluir e encontrar uma solução. A solução que todo mundo sabe qual é, né? Evidentemente, né? Que é dia 7 de outubro o senhor e a senhora votarem direito. Mas enfim, acho que os nossos amigos estão curiosos com a carta que eu... A mensagem que nós recebemos aqui no Notícias Agrícolas.
É do Rogério Mendes Lopes, de Morrinhos, lá em Goiás. Ele diz o seguinte: o Estado brasileiro é com certeza um fardo que ninguém aguenta mais carregar, João. O país que trabalha por descrença está pagando, empresários e comerciantes aos poucos estão desinvestindo e demitindo. E na minha região, na região dele lá em Morrinhos, nunca vi tanto desânimo. E não são só as grandes empresas, não. Ele relata que dos pequenos até gigantes, como a Cargill, a Heinz e agroindústrias locais, estão cortando tudo. E, com certeza, a culpa é do Estado.
Morrinhos, né? É uma cidade do agronegócio, pujante. Cortando tudo parado, Santa Catarina tudo parado, lá em...
Três Coroas,
desempregando, e a gente aqui perdendo tempo, passando o meu dia no fórum. O Valdir Cunha, lá de Londrina, acrescentou essa mensagem de Morrinhos, como chama ele?
O Rogério.
Do Rogério, o Valdir Cunha escreveu: João Batista, na mosca, também sinto isso na própria pele. Tenho filho engenheiro agrônomo formado em universidade conceituada, tem ótimo currículo e não está conseguindo colocação. Seus colegas também estão na mesma situação. As empresas, quando contratam ou se contratam, ou fazem apenas para o período da safra. Isso acontece no agronegócio brasileiro. Imagine em outros setores. Então, assim, é fazer o jogo do próprio PT, da esquerda, que quer vender a desesperança? Sim, mas nós temos que registrar, dormir com esse problema e encontrar a solução. Evidente, como eu disse aqui, que a solução passa pelo 7 de outubro. Eu próprio já tentei antecipar o fim desse governo fraco, inexistente, que é do governo Michel Temer, né, um pato manco. Eu queria muito que ele tivesse renunciado para que nós tivéssemos encurtado o período da eleição, que ao invés de 7 de outubro, que fosse agora 7 de agosto, para que a gente saísse desse quadro dramático em que vivemos. Esse quadro de desesperança, Alex, interessa, claro, à esquerda, ao Lula, porque ele está vendendo a ideia, olha, que ordinário, está vendendo a ideia que essa crise foi provocada pelo Michel Temer por causa do impeachment. Se tiver alguém que está nos assistindo, que acredita nesta mentira deslavada, essa pessoa não merece estar nos assistindo, para dizer o mínimo. Vá procurar o seu canto, não aqui no Notícias Agrícolas, que são pessoas, que é um site formado por pessoas sérias. Público de 1 milhão e 300 mil produtores mensais, que eu acredito e dou fé que são pessoas sérias e não ordinários como essas pessoas que querem atrasar o país. Alex, me diga, qual é o plano de governo do Lula se ele fosse o presidente? O que ele está dizendo para a sociedade brasileira? Alguém sabe o que essa figura pretende ou pretenderia fazer fosse ele o presidente da República?
Provavelmente o assistencialismo de novo para manter todo mundo na coleira, né?
Revogando o pouco que nós fizemos e desmanchando qualquer confiança que o mundo teria em nosso trabalho, nossas vidas, né? Depois de todo esse vexame que nós estamos vivenciando. Imagine que essa situação que aconteceu domingo, esse prende e solta Lula, repercutiu no mundo todo, ou seja, nós estamos sendo vítimas de um conceito que é pior do que o rabo de cachorro, Alex. Sim, nós estamos assim no pior momento da vida nacional. E a minha experiência é o que diz isso. E a gente conversa isso diuturnamente, diariamente, a todo instante na família, e a gente compara o passado. A Vera, minha esposa, dizia assim: não, nós tínhamos esperança quando a gente era jovem. Quando a gente se conheceu, lá em Araraquara, tal, a gente tinha um mundo róseo pela frente, a gente achava que o mundo era pouco para a gente, que nós íamos vencer, que a gente ia estourar. Hoje a gente se preocupa com o futuro dos nossos netos. E aí eu digo para você, Alex, as pessoas dizem assim: ah, que bom você estar com a família unida. Sim, estou com a família unida, mas eu estou torcendo no fundo para que os meus netos peguem o Viracopos aí, o avião, e se mande no nosso país.
Olha aqui, João. Carlos Amaral, lá de Araxá, Minas Gerais. Prezados João e Alexander, infelizmente, os nossos próximos 30 anos estão contratados. Basta ver que na renovação política nós temos novos sobrenomes, ou não temos novos sobrenomes. São os mesmos Barbalho, Calheiros, Magalhães, só da nova geração, né?
E agora o Lula da Silva, né?
E o desalento é disseminado, o PIB per capita decresceu 15% e não há esperança. Não sei o que mais falar. Aos meus filhos já disse, vão embora desse país.
Eu fico assim, indignado, sabe? E imaginar que nós somos uma potência. Você pega o avião, você vai lá para Cuiabá, você fica olhando. Eu já atravessei a Amazônia, fui para cá e para lá. Eu falo, nossa, esse país aqui é uma maravilha. Olha o que fizeram conosco. Olha o que nós deixamos que fizessem conosco. Sabe, é inadmissível o que eu passei, mas eu sou apenas um cidadão comum, igual o senhor e a senhora. Quem já teve que andar pelos fóruns da vida, quem já foi vítima de uma violência, deve ter percebido, deve ter passado pelo estado que eu passei hoje, de desânimo, de descrença. Mas para que tudo isso, meu Deus do céu? Onde nós vamos parar? E a conceituação que nós temos é que no dia 7 de outubro nós podemos mudar a nossa trajetória, o nosso destino, mas nós não vamos resolver no dia seguinte. Não tenho essa esperança. Talvez nós tenhamos que passar mais 4 anos para talvez conseguirmos eleger deputados constituintes, para ter uma nova Constituição, para arrumar o que está aí, onde só tem direitos e poucos deveres, sabe? Para a gente eleger a meritocracia, para que a gente tenha uma defesa inconteste da propriedade privada, uma defesa inconteste do Estado de Direito e, acima de tudo, uma defesa inconteste da liberdade. Nós não podemos submeter a esse estado de coisas que nos querem enfiar pela goela. É inadmissível saber que um sujeito que se acha acima da lei, usando o nosso dinheiro e tripudiando em cima das nossas vidas e das vidas dos nossos filhos. É inaceitável.
Fúvia Martins, aqui de Campinas, ela pergunta para você. Você realmente acredita que o problema é apenas o PT e não o governo como um todo? Será que enquanto ficarmos pensando que o nosso problema são partidos políticos e não os indivíduos em si, vamos conseguir melhorar o triste cenário do nosso país?
Dona Fúvia, assim, é claro que eu estou nominando o PT porque eles estiveram no poder durante 13 anos, mas a esquerda, e eu sou testemunha da história, a esquerda domina o país há 50 anos, quando o Fernando Henrique e a sua esposa, lá em Araraquara, onde eu nasci, trouxe o Sartre e a esposa dele, agora não vamos lembrar, mas enfim, para implantar lá na Faculdade de Ciências e Letras Simone de Beauvoir, o início de um existencialismo à brasileira, que foi formando professores, professoras, que foram induzidas a praticar o que eles chamavam de igualdade social. Já contei isso daqui. O filho do usineiro, lá de Araraquara, sentava no meu banco, na minha carteira, éramos em dois, a carteira cabia duas pessoas, duas crianças, e para aquelas professoras aquela cena era o máximo, a de igualdade. O filho do pipoqueiro, João Batista, e o filho do usineiro sentados na mesma cadeira. Hipócritas. Que quando batia a campainha, o filho do usineiro ia para casa de trolinho, com a sua ama e seu cocheiro. E eu, filho do pipoqueiro, ia ajudar meu pai a vender pipoca. E olha, estudei, né? Formamos família, acreditando no país. E aí, esses canalhas jogaram o nosso futuro no ralo.
Carlos Amaral, de Araxá, de novo, participando aqui com a gente, ele relata que lá em Minas Gerais estamos com um déficit fiscal de na ordem aí de 9 bilhões no ano. Professores estão sem receber a terceira parcela do salário de maio e o governador, com quase 10 processos no STJ, está ainda na ativa lá. Ele pergunta, existe esperança? E temos ainda o dissabor de ter a senhora Dilma como candidata.
Governador é um guerrilheiro. a candidata a senadora ex-guerrilheira. Minas precisa escolher bem seus candidatos, mas assim eu digo, hoje, inclusive, lá no Rio de Janeiro, invadiram lá a prefeitura. Enfim, o país está numa draga que a gente só olha para o calendário esperando chegar o 7 de outubro. Mas, como eu disse, não é simplesmente extirpando o PT, a esquerda das nossas vidas, que no dia seguinte o nosso país vai ser uma maravilha, voltar a ser uma maravilha. Mas é o começo. Nós temos que dar um fim, um basta nisso. Nós temos que dar um basta nisso. Agora sim, Alex, vou voltar aqui à minha condição de jornalista sem isenção. Né? Meu Deus, você não tem isenção. Eu não sou isento, mas não minto. Eu não sou isento, mas não escamoteio a verdade, que é mais fundamental do que a tal da omissão das coisas, sabe? Aí, porque para mim isenção é omissão. Mas então, vamos lá. Eu já falei aqui, já declarei antecipadamente meu voto, que não era para fazer isso, imagine. A casa Notícias Agrícolas continua sendo, né, distante das minhas decisões pessoais. A minha decisão pessoal, já declarei aqui e já vou declarar novamente. Diante de todos os candidatos que estão aí, o único com condições de vencer o socialismo, o petismo, o Lula, é o senhor Jair Bolsonaro. Concordem comigo ou não? E explico por quê. Porque ele está fazendo o mesmo jogo populista do Lula. Ah, então ele é um populista. Ah, vocês descobriram isso agora? Agora, para desespero da esquerda, que odeia o Bolsonaro, é o mesmo jogo do Lula. Então, ou seja, o Lula encontrou um adversário à altura. Aí ontem eu dediquei as minhas madrugadas de insônia para ouvir o Bolsonaro, que está embaixo da nossa home. Ele fez um depoimento lá na CNI semana passada e nós estamos deixando aí todos os quatro principais candidatos falando, expondo seus pontos de vista. O Bolsonaro falou por 25 minutos e eu confesso que concordo completamente com tudo o que ele falou, mas fiquei muito decepcionado com a sua retórica. Depois de cinco mandatos, o capitão ainda não conseguiu ter um discurso comovente, um discurso abrangente que eleve as pessoas, que façam as pessoas a repetirem o que um tribuno, um estadista fala. Então, assim, está longe de ser um estadista, está longe de ser um tribuno. Agora, tudo o que ele fala é bola dentro do gol. Agora, claro, se você medir com uma régua, você começa a achar, nossa, que bobagem. Nossa, o Bolsonaro falou por 25 minutos para o pessoal da indústria e ficou se dedicando, focando mais na questão de Roraima. Tentou fazer uma piadinha, que disse assim, olha, eu não entendo de economia. Aí os jornalistas me perguntaram, como é que o senhor não entende de economia? Eu falei, espera um pouquinho, foi a piadinha que ele contou. Espera um pouquinho que eu vou lá no Hospital das Clínicas dar uma aula para os médicos, como é que se faz uma cirurgia de coração. Como se ele quisesse assim dizer que o presidente tem que entender de tudo, de futebol, de cirurgia de coração, de economia, não. O presidente tem que ter sensibilidade de ouvir o povo e levar os problemas para a sua assessoria e tentar resolver. Foi isso que ele quis dizer. Mas ele fala de um jeito tão difícil, tem uma dicção muito complicada, e não é um tribuno, e muito menos se porta como estadista. Ainda ele não se porta como estadista. No entanto, tudo que ele disse, e eu convido os senhores a assistir, e contestar, replicar, criticar, para ter a sua definição de quem pode ser o próximo presidente da República, o próximo presidente das nossas vidas. Continuo assinando embaixo. Com muita carência, eu quero dizer assim, sabe, para mim o Jair Bolsonaro é muito carente de todas essas virtudes que se espera de um grande tribuno. Afinal, nós vamos ter o nosso presidente no ano que vem, indo lá no G7, se encontrando com o Trump, com o Xi Jinping. Será que estaremos à altura desse momento? Mas a realidade que foi nos posta é essa. Uma pessoa simples, que ele fez o tempo todo questão de dizer que ele era humilde, uma pessoa simples, que não estava nem pensando estar naquela posição, mas está cumprindo entre aspas, um desiderato, uma missão de voltar o país ao ponto, ao zero, para a gente dar aquele zero a construir, tijolos por tijolos, tijolo por tijolo, uma nova nação.
Renata Campos, de Goiânia, Goiás. Você comentou sobre ter vivido o começo do governo esquerdista no Brasil, assim como comentou que o extremismo da esquerda trouxe o país na situação atual. Como você justificaria que Jair Bolsonaro, extrema-direita, não trará um outro cenário extremista e ruim para o país?
Eu já, como é que é o nome da pessoa?
Renata Campos.
Eu pensei muito nisso, penso muito nisso, Renata. Porque é difícil a gente botar a cara para quebrar aqui, né? Mas eu vivi muito, fui metalúrgico, né? Entre aspas, fui um gráfico, então que era, tinha um sindicato muito mais aguerrido do que o sindicato dos metalúrgicos. Então você imagina que o que eu sei por dentro das coisas. Mas assim, em dado momento da vida, 67 anos, você tem que tomar uma decisão entre o totalitarismo da esquerda e o autoritarismo do Bolsonaro. Eu prefiro o autoritarismo do Bolsonaro porque eu consigo tirá-lo de lá. Agora, o totalitarismo, como o próprio nome diz, é total. Ou você pensa como eles, ou você está fora da caixinha. Ou você é um enquadrado nessa determinação da totalidade, do totalitarismo, né? Esse tacão do totalitarismo, ou você está fora. Então, assim, quem vai tirar o Bolsonaro de lá somos nós. Ele pode ser empichado rapidamente. Por isso que os defensores de Bolsonaro têm que pensar que é mais fundamental eleger o Bolsonaro, mais fundamental que isso é eleger deputados para dar sustentação ao governo dele. Senão vai ser uma perda de tempo, vai ser mais uma regressão nas nossas vidas. Agora, é evidente que eu sou um liberal, gostaria muito de ter o liberalismo comandando o nosso país. Mas quem? Quem vai enfrentar? Quem tem capacidade para enfrentar o Lula com essa demagogia? Quantos habeas corpus impetraram para ele domingo, hein, que a Estelita mandou para o lixo?
143, João.
143 habeas corpus. Você acha que um Alckmin, um João Amoedo, enfrenta uma máquina com tamanha capacidade de maldade, vamos dizer assim? Então, assim, para enfrentar uma máquina maldosa como essa, sou um sujeito, né, entre aspas, maluco mesmo, né, que tira de letra, não quer saber, sabe? É, não pondera. Ah, mas então ele é muito radical. Ainda bem. Para poder equilibrar a balança que está tão desequilibrada. Eu tenho certeza que a dona Renata entende o que eu estou dizendo.
Muito bem. Mais uma pergunta do Luiz. Luiz de Cornélio Procópio, no Paraná. Quando estava na greve dos caminhoneiros, estava um professor ao vivo falando que temos que mudar o voto. Agora pergunto, como mudar o voto? Ou como mudar no voto se as pesquisas mostram que quem está à frente para ganhar as eleições é quem está preso?
Não entre nessa.
Que povo é esse? Pergunta ele.
Ah, sim. É o povo do recall. Você, caramba, você emprega, você cria um exército de professores, de funcionários da saúde e tal, ligados ao seu partido. Você tem os seus fanáticos. E ainda você dá bolsas disso, daquilo, você cria 30% da população favorável a você. Claro, basta que você seja ordinário, sabe? Que você seja hipócrita, que você seja doente, né? Um psicopata, aí você tem. Agora, ao mesmo tempo, você tem 70% contra. Então, não entre nessa em dizer que Lula é candidato. Não, Lula é preso, é um condenado preso. Condenado por corrupção passiva. Entendam? Não esperem que ninguém vai encontrar um ato de ofício, ou seja, um documento assinado pelo Lula, que ele mandou fazer isso e aquilo, jamais. Não nos chame de idiotas. Agora, que ele botou gente dentro da Petrobras, que ele aparelhou o Estado brasileiro, isso é inegável, o senhor sabe disso. Agora, quem está na liderança hoje é o Bolsonaro, dando de dobro, de três vezes. E outra coisa, viu, Alex? Ainda bem que nós temos vários candidatos disputando esse primeiro turno para diluir os votos, e poder botar o Bolsonaro logo na frente aí, para a gente resolver logo essa parada.
Complementando o que o Luiz disse, Cornélio Procópio, lá do Paraná, concordo com você, o único até agora que mostra em mudar o nosso país é o louco do Jair Bolsonaro, porque para mudar o nosso país tem que ser um louco para enfrentar a todos.
Eu confio muito no economista do Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, o homem do Banco Bozano, Simons, eu tive na BMF, como todos sabem, fiquei por 7 anos lá acompanhando o mercado de futuros, convivi com essas pessoas. E tenho... Se o Bolsonaro não entende de economia, o Paulo Guedes entende. E qual dos candidatos que tem propostas nesse instante? O Bolsonaro, através do Paulo Guedes, tem uma proposta simples para resolver a nossa questão, porque nós estamos à beira da falência. Nós estamos com 80% do nosso PIB sendo usados para pagar dívidas e fazendo mais dívidas. E o governo Temer gastando mais dinheiro. E a gente não sabe de onde tirar. E nós, à beira do precipício, temos uma solução. Qual é a solução do Paulo Guedes? Vender tudo que for possível de vender. Privatizar tudo que for possível de privatizar. Petrobras, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa, fazer dinheiro, amortizar a dívida, diminuir os impostos e deixar que eu e você, e os nossos telespectadores, principalmente os empreendedores, respirem. Respirando, voltando à confiança, gera emprego. Gerando emprego, cria-se massa de salário para as pessoas irem ao supermercado e voltarem a consumir. Voltando a consumir, volta-se a máquina a rodar e nós devolveremos para o país a paz e a tranquilidade e a harmonia que tanto nós precisamos, Alex. Não sou bolsonarista, estou bolsonarista pela necessidade que esses ordinários, para dizer o mínimo, nos impuseram.
Muito bem, João. Bom, mas a gente vai encerrar com essa...
mensagem.
De desesperança mesmo?
Não, que a esperança é o dia 7 de outubro. Pena que não seja 7 de agosto, nem 7 de setembro, nem 7 de outubro. Temos... cerca de 3 meses, menos de 3 meses, para que a nação brasileira tome conhecimento. Cada vez mais, esse veículo aqui, onde está o Notícias Agrícolas, com 1.300.000 seguidores por mês, segundo o Analytics, está fazendo a diferença. E é muito importante que o senhor e a senhora que nos assistem, que confiem na gente, que acreditem na nossa intenção, façam cada um dos senhores mais votos. Passem para frente essa ideia, sabe? Conversem com as pessoas. Nós temos que mudar o nosso país. O momento é agora, não é depois. É agora. Temos que eleger uma pessoa que rompa esse estado de coisas e fazer uma bancada que dê sustentação para essa mudança. Depois, na próxima eleição, quem sabe a gente consegue devolver o país no seu rumo, que é o rumo do crescimento, o rumo da liberdade.
E os herdeiros dos Barbalhos, dos Calheiros, dos Sarneys?
É, isso daqui vai expulsá-los. A informação, a comunicação, esse diálogo. Acreditem no Brasil. Hoje o momento é de desesperança, mas nós vamos em frente. Viva o Brasil, Alex.
É isso aí, João Batista.
Obrigado, amigo.
Obrigado mais uma vez. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação dos internautas aqui com a gente, a presença do João Batista mais uma vez aqui comigo na bancada. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.